Resolvi fazer esse podcast para falar sobre o livro Gene Pará, da Grazi. Gostei muito. Foi uma leitura que me fisgou demais. Principalmente por umas características que considero muito diferentes. Uma delas é essa questão toda aí do foco narrativo. O enredo, né? Eu gostei muito dessa estrutura do enredo, dele ser um enredo assim fragmentado, dividido em quatro vozes. Não é algo muito comum de se ver na nossa literatura, você vê quatro narradores. E o interessante é que no final de cada capítulo sempre tem um pássaro que faz a sua própria narração, começando com umas onomatopeias, que é o som do próprio canto que ele faz antes de anunciar aí a sua visão sobre a própria visão dos narradores. E é interessante porque os narradores, eles revezam. E o legal é isso, é porque no começo gera um grande estranhamento quanto a toda essa questão da narrativa, porque as histórias, elas parecem não ter conexão umas com as outras. Só no desenvolvimento do romance que a gente vai percebendo que elas se cruzam até todos terminarem em Gene Pará. Gene Pará vai ser o grande centro que vai levar aquele povo a se reunir e lutar por uma causa, obviamente que é a causa da terra, que vai ser depois, como termina o livro, na ideia de uma luta de resistência contra a instalação de uma hidrelétrica que faria com que a cidade ficasse perdida. Gostei bastante dessa estrutura de enredo, né? Você tem ali esse pássaro que ele é um observador, diferente dos outros três narradores, que eles são narradores e eles também são personagens. O pássaro, ele tem uma ideia ali como se fosse mesmo de onipresença, é um narrador onisciente. Ele olha tudo de longe, só observa e termina. E aliás, ele termina todo capítulo termina como se fosse com um canto dele, e de uma forma bem poética. A forma desse pássaro falar é muito poética. E outra coisa que me chamou muita atenção, né, o capítulo aí que eu mais gostei, foi o primeiro capítulo, que é o Nascimento de Genara. O Nascimento de Genara, né, que ela nasce tanto do ventre da mãe, quanto do ventre da própria natureza. Ela é filha de Joane e também é filha da terra. É de uma carga poética muito forte esse primeiro capítulo. Essa questão toda do nascimento e da natureza estar lá, querendo ou não, porque para que a Genara possa nascer, ela tem que nascer tanto do ventre da mãe terra, da natureza, quanto da própria mãe. É um duplo nascimento. E o interessante é isso, é toda essa questão da comunhão da natureza para que ela venha ao mundo. E outra coisa interessante também é todo o aspecto intuitivo da Joane, que, por sinal, é ela quem narra essa parte. É uma narração em primeira pessoa, o que nos deixa muito mais próximos da cena. E o interessante é toda essa harmonização da natureza para que esse nascimento ocorra. E aí o que me veio à mente nessa hora foi a carta do tarô à papisa, ou a sacerdotisa, que representa toda essa questão da gestação e também da intuição. Joane, ela é completamente intuitiva. É muito interessante porque ela sabe muito bem o que fazer nessa hora. Ela não precisa de ninguém para orientá-la. Quem a orienta é a própria intuição e a própria natureza, porque tem que ser daquele jeito. Então, o que nós estamos tendo ali? Essa questão do sagrado, porque o nascimento é o sagrado. E numa das conversas que eu tive com a Grazi, ela me disse que o processo criativo dela para criar Genara, ela falou que para estimular o processo criativo, ela utilizou a leitura da carta Mundo do Tarot. Ela foi influenciada por essa carta. E realmente, é isso, a carta Mundo é o nascimento. E ao mesmo tempo, é um nascimento da Terra. É um novo mundo. E um novo mundo esse, completamente feminino, é o novo mundo vindo da mãe. Tanto da mãe física, quanto da mãe terrena. É o micro e o macrocosmo. Na verdade, Genara e a Terra são só. A primeira cidadã natural de Genipará, e que depois vai trazer todo um alento para aquele povo quando Joane volta para casa para mostrar a sua filha que tinha acabado de nascer. Uma das cenas mais belas e mais poéticas que eu vi do livro. As outras também, aquela questão da luta dos seringueiros contra os madeireiros que estão querendo derrubar toda aquela parte, e uma das partes assim mais dramáticas do livro, e aí você tem a narrativa de Zé Bidella, marido da Joane, é também de uma toda essa questão do xamanismo. O xamanismo está por trás daquilo. É uma luta pela terra, porque eles fazem parte da terra. Na verdade, é bem aquilo. A terra e eles são uma extensão da terra, então eles precisam defender aquilo. Só que a batalha é uma batalha quase impossível de se vencer, porque o incêndio acaba sendo muito maior do que eles imaginavam. E naquela guerra tiveram perdas dos dois lados. E o Zé Bidella, quando ele sai, ele tem ali uma espécie de um rito de passagem antes. E a prova de fogo desse rito de passagem é esse confronto. E ele é um dos sobreviventes, e o fato dele ter sobrevivido a essa batalha vai fazer com que ele crie aquela ideia de resistência para lutar pela sobrevivência de Genipará. Porque depois eles vão para lá, eles, como outras pessoas que tiveram que sair das suas terras, fundam essa cidade, uma cidade bem paradisíaca, e eles não querem perder aquilo, eles são parte daquilo. Se eles perdem Genipará, eles vão estar perdendo uma parte da alma deles. Zé Bidella, outro narrador. E aí, com exceção da Joane, que narra no tempo presente, a narrativa dele se faz no passado até chegar ao momento presente. A da Morocha, que ela também vem de uma outra cidade, e que ela é a mulher das ervas. Você tem toda essa questão xamânica aí, né? Uma mulher que conhece ervas medicinais e que é tida até como bruxa, como feiticeira na cidade, e que incomoda algumas pessoas e tem que acabar saindo de lá por conta de um menino que ela salvou e que a mãe achava que isso era parte do diabo e começou a persegui-la. Você tem muito essa questão da terra. Morocha também é da terra, assim como Zé Bidella e assim como Joane. E o único que não vai ser da terra, mas tem uma grande conexão, que é do ar, é o pássaro que observa de longe. O mesmo pássaro que observa o nascimento de Genara é o pássaro que observa o que acontece em toda aquela confusão entre os seringueiros para lutar pelo que é deles, e o que acontece em toda a trajetória de vida da Morocha até ela chegar em Genipará. E além disso, tinha esquecido também, tem a voz da emissora de rádio, que é muito importante, que vai falar tudo o que está acontecendo. É a emissora de rádio que dá a notícia sobre as questões do governo. E que aí depois o romance termina daquela forma tensa. A gente não sabe o que vai acontecer ao certo. É um romance muito bonito, que nem eu falei, né? ele gerou um grande estranhamento em mim desde o começo por conta desse foco narrativo, desses narradores personagens que a princípio não parecem ter conexão e que você vai percebendo que tudo vai se encaixando. É um cruzamento de vozes narrativas que você percebe que tem assim como se fosse uma teia mesmo. Ele vai formando uma teia e aí depois todos estão no mesmo lugar para celebrar a vida. Genara é um romance que celebra a vida. Apesar de toda aquela destruição e aquelas cenas que nos fazem lembrar também o que aconteceu ano passado, naquela questão dos incêndios na Amazônia, aquelas cenas tristes de animais mortos, a Grazi ela consegue mostrar isso com um lado poético tão intenso que não tem como aquilo passar despercebido e a gente não se tocar. A poesia por trás disso tudo é muito linda e ao mesmo tempo é assustadora, porque é a destruição da natureza pela mão do homem. É uma destruição que ela beira ao caótico. Quer dizer, não, ela não beira ao caótico. É uma destruição que vai para o lado do caótico e por mãos gananciosas, por toda uma questão política e tudo mais. É um romance muito bonito. Vale muito a pena de ler. Vale muito a pena ler. E eu fico por aqui. Recomendo essa leitura desse romance aí que é puramente terra.